Gente, no culto das 9 horas eu pude falar que é um privilégio estar na casa do Senhor. E essa semana especialmente eu lembrei de uma pessoa que frequentava a nossa célula, cujo filho tinha uma enfermidade chamada fogo selvagem. O corpo dela todo era uma ferida, e ela não podia nem tomar banho, porque a água doía. E eu fico pensando, como Deus é bondoso com você, que permite que você saia de casa e venha aqui até a casa dele. Como Deus tem sido bondoso conosco, quando nos permite acordarmos e ter aí um dia de labuta. Eu sei que tem preocupação, eu sei que tem coisa acontecendo que a gente não gostaria que estivesse acontecendo, mas não deixa de agradecer a Deus pelo privilégio da vida. Não deixe de agradecer a Deus, porque você está vivendo a história, você está fazendo a história, que você tem lá a sua família. Pastor, o senhor não conhece a minha? Não precisa eu conhecer a sua, eu tenho a minha. Eu sei como é, mas agradece, porque há tantos que não podem fazê-lo, há muita gente que não pode sequer cultuar online. A gente tem dado tanta ênfase, né? Mas há pessoas que não podem, e como eu fiquei feliz que pela manhã eu pude anunciar um irmão que estava cultuando online dentro de uma clínica, internado. Então ele estava lá ligado no culto online. Pastor, por que tem culto online? Por isso, porque tem gente lá na Coreia, em outros estados, e a palavra de Deus vai chegando a essas pessoas, vai tocando corações. Eu uma vez li e achei o argumento incrível. Você certamente já ouviu falar de pessoas que se ofendem por causa das questões online, é ou não é verdade? Bullying, não é? O bullying online, pessoas que são magoadas. Agora a gente precisa divulgar para o mundo que existe a possibilidade de pessoas serem abençoadas online, serem abençoadas por causa da tecnologia. Então, coloque a igreja digital como alvo das suas orações, porque é também um privilégio poder cultuar dessa forma. Ao longo desse ano nós temos colocado nos meses alguns temas para a nossa meditação, para que a gente possa refletir um pouquinho. Esse mês é um mês de falarmos sobre serviço. Na penúltima quinta-feira eu compartilhei uma frase ali no Celebrando, e eu queria compartilhar essa frase com você agora. Eu disse ali que serviço é a fé em ação. Você pode repetir isso? Serviço é a fé em ação. Estou vendo aqui pastor Vinícius, esposa Deise, Deus os abençoe. Bom ter vocês aqui com a gente. Colega de turma, gente, de seminário, tem que fazer menção, né? Homem de Deus, família abençoada. Serviço é a fé em ação. Então a gente tem falado sobre isso, gente, porque nós temos entendido que a palavra de Deus aponta para que o nosso relacionamento com Ele passe pelo serviço, passe pelo trabalho. Nós temos que trabalhar para o Senhor, duro. Nós temos que trabalhar de uma forma muito focada, oferecer a Deus os nossos esforços, como primícia, jamais como resto. Temos que oferecer a Deus o nosso melhor. Por isso a gente vai meditar num texto de um profeta que ele não é muito convencional, e eu peço a Deus, que, se você estiver com a sua Bíblia física, que você não tenha muita dificuldade de achar esse profeta, porque ele é pequenininho. Eu falo de Ageu, capítulo 2, aliás só tem 2 capítulos, ou eu pregava no capítulo 1º, ou pregava no capítulo 2º, não tinha muita opção. Ageu 2, a gente vai ler os versos de 1 a 9, se Se você está com o celular, fica mais fácil de encontrar, mas na Bíblia física tem gente que está se perguntando, pastor, esse camarada tem aqui? Tem. E te digo mais, não é o menor livro do Antigo Testamento, ainda tem Obadias ainda, que é menorzinho ainda do que ele. Oba quem, pastor? Obadias. É menor ainda. Você já encontrou? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então acompanhe a leitura. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem! Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e o continente, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Amém, gente? Ô palavra! Essa é a NVI que nós costumeiramente lemos aqui na nossa igreja. Tem uma outra versão também, mais moderna, chamada Nova Versão Transformadora, que para o verso 4... traz uma expressão, ao invés de trabalhem, ela fala assim, mãos à obra. Mãos à obra, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Para que você conheça um pouquinho do contexto em que Ageu proferiu essas palavras, trouxe essa profecia diante do povo, eu preciso dizer a você que ele, como ele é pequenininho, ele é considerado um profeta menor. São 12 os profetas menores. Esse livro, como eu já disse, ele só tem 2 capítulos. E uma parte da profecia de Ageu está lá no livro de Esdras. Ele é um profeta, gente, pós-exílico. O que, que isso significa? Significa que ele profetizou depois que uma boa parte do povo ficou livre das garras da Babilônia. As pessoas foram sendo libertas da Babilônia, foram sendo deixadas voltarem para Jerusalém por conta do domínio persa. A Babilônia perdeu uma grande batalha para a Pérsia e eles voltaram para Jerusalém. No entanto, a Babilônia havia destruído Jerusalém e o templo. O famoso templo de Salomão havia sido destruído. E Deus queria, era primordial que o templo fosse reconstruído. O povo então é convocado a fazer essa obra. Todo o povo é convocado ao trabalho. Todo o povo é convocado a colocar de si naquela obra de reconstrução do templo. E esse é mais ou menos, muito apertado, o resumo do contexto histórico social do profeta Ageu. Com isso, gente, nós lemos esse texto, e esse texto é considerado uma das maiores mensagens de encorajamento e ânimo da parte de Deus ao seu povo. Trabalhem, mãos à obra, eu estou com vocês. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Trabalhem, porque eu estou do lado de vocês. Façam, porque eu estou aí do lado de vocês. Eu não vou para longe, não. Trabalhem, trabalhem e trabalhem. Por isso a gente vai estudar aqui rapidamente, meditar, refletir um pouquinho em 3 grandes lições que eu consegui perceber nesse texto, que eu tenho certeza podem edificar a sua vida. A primeira delas é o próprio Deus que chama para o serviço. Amém, gente? Mais cedo aqui, pela manhã, pastor Humberto, no culto das 9, ressaltou com muita propriedade. Preste atenção no que eu vou dizer agora. A obra é de Deus. Toda obra é de Deus. A missão é de Deus. Tudo é dele. Não é seu, não é meu, não é de nenhum pastor ou líder eclesiástico. A obra é de Deus. Toda obra é dele. E nós temos sido chamados a participar, a ter o privilégio de participar desta obra. Por isso, eu preciso falar para você, mas afinal de contas, pastor, por que assim Deus colocou isso como uma prioridade? Por que reconstruir o templo era tão importante assim? Gente, porque o templo era o símbolo, sabe de quê? Da presença de Deus. O templo era o símbolo da intimidade. Por isso era tão importante restaurá-lo. Mas o povo talvez não tenha entendido direito. Para o povo, talvez já sair da Babilônia já tenha sido a grande bênção. E eu talvez você pense isso também do tempo que você está vivendo agora. As coisas estão bem, as coisas estão indo, sabe, num bom ritmo. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem mais bênção ainda para você. Tem mais bênção ainda para você. Não acabou. Não acabou. O tempo todo da tua vida, Deus tem a mão dele sobre a sua vida. Ah, pastor, mas eu estou enfrentando muita luta. Imagina se a mão dele não tivesse sobre você. Você já tinha sucumbido, meu irmão, minha irmã. Há a bênção reservada para você. Aquelas pessoas estavam como que contaminadas por conta de uma pobreza espiritual, de um desânimo incrível. E também, é preciso dizer, uma pobreza social muito grande. Parecia que nada era suficiente, parecia que nada dava certo. E ainda assim, havia algo muito, mas muito pior acontecendo. No capítulo 1, aí de Ageu, se você manteve a Bíblia aberta, você pode acompanhar. No capítulo 1, Deus manda Ageu falar algo que o incomodou. E o que incomodou o coração de Deus? Eu vou ler o texto, de 4 a 7 do capítulo 1. Prestem atenção, gente, porque muitas das vezes é isso que acontece conosco também hoje, tanto tempo depois. Acaso, diz o Senhor, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Preste atenção, gente, olha esse texto agora. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos o levaram. Você entendeu? Deus está falando àquele povo, aquelas pessoas, que a prioridade deles estava no lugar errado. Deus estava dizendo para eles que a agenda deles deveria ser consertada. E a semelhança daqueles israelitas, somos nós, tanto tempo depois, que muitas vezes colocamos Deus numa posição subalterna. Por isso eu preciso dizer para você aqui, preste atenção, Deus precisa ser a sua prioridade. Amém? Você recebe essa palavra? Deus precisa ser a sua prioridade. Lá no topo das prioridades da tua vida, precisa estar o Senhor dos Exércitos. Não qualquer outra coisa. E eu falo qualquer outra coisa mesmo. Mas há mais semelhanças daquelas pessoas conosco. Não boas, eu diria. Nós também não atinamos que a grande obra que existe é a do Senhor, como eu afirmei anteriormente. Pensamos de alguma maneira, nós estamos fazendo as coisas para agradar alguém. Se você trabalha, já trabalha na igreja, se você já trabalha na obra do Senhor, que o seu intuito seja agradar o Senhor, que seu intuito seja honrar o Rei, porque é Ele que merece toda a honra e todo louvor, amém, gente? Toda a honra e todo louvor. Somos nós ainda que imaginamos que ao colocarmos as nossas habilidades em movimento, fazendo algo, vamos receber tapinhas nas costas. E eu não digo que seja ruim, não, às vezes é muito bom o reconhecimento. Às vezes é muito bom alguém que diga parabéns, olha, você fez muito bem feito, mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui, não dependa disso para trabalhar, não dependa disso. Se precisar de fogos, Deus vai soltar fogos por você. Eu estava lembrando, quando estava preparando a meditação, da música do Anderson Freire, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Olha isso, mais ou menos isso, já é o bastante que Deus saiba quem você é e o que você está fazendo para Ele, amém, gente? Então essa coisa do tapinhas nas costas, muitas vezes tem gente que se frustra na obra, criam as famosas arestas, porque ninguém falou nada, não me disseram obrigado, fiz tanto, Deus está vendo tudo, Deus está vendo o teu sacrifício, Deus está vendo que você acorda e pensa nas coisas dEle, que transpira, que busca fazer tudo para honrá-lo, para agradá-lo, Deus está vendo o teu esforço. Se alguém reconhecer, bem, mas se não reconhecer, tenha certeza absoluta que o Senhor reconhece, não tenha dúvida disso. Somos nós, ainda tanto tempo depois, que estamos preocupados se vamos agradar A, B ou C, sem dar conta que isso não resolve, sem dar conta que essa é a maneira mais fácil da gente se aborrecer, como o pastor Humberto também falou, criar relações com arranhões. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, você que já trabalha nesta igreja ou em alguma outra, as pessoas vão falhar o tempo todo porque são pessoas, mas o nosso Deus nunca falha. Não falha, Ele não erra, o Senhor não tem erro de avaliação, Ele não comete deslizes conosco, nada disso, pelo contrário, Ele nos abençoa o tempo todo. Naquele tempo, a palavra de Ageu serviu para conter o desânimo, a palavra de Ageu serviu para melhorar, sabe, a disposição daquelas pessoas, e elas voltaram ao trabalho. Eles compreenderam que a obra era do Senhor e colocaram mãos à obra. Você topa? Topa? Mãos à obra? Você topa? Se você fosse chamado hoje para o trabalho, você iria? Você fala, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, me usa, eu não sei como, eu não sei o que, que eu vou fazer, mas eu quero estar nessa obra, porque esse é o lugar bom de estar. Aquilo que Deus quer fazer, gente, deixa eu falar uma coisa para você, nesse mundão que a gente vive hoje, da chamada violência absurda, olha, Ele pode até mandar um anjo, Ele pode até fazer uma coisa extraordinária, fora do normal, mas eu desconfio que Ele quer usar você, eu desconfio que Ele quer ter uma entrevista com você, tirar você dessa zona de conforto que eventualmente você pode estar hoje, e dizer assim, é você que vai lá, é você que vai falar com aquele traficante perigosíssimo do meu amor por ele, é você que vai falar com aquela pessoa de reputação duvidosa do meu amor por ela, você topa? Você está dentro? Amém? É difícil, gente, eu sei, mas nunca foi fácil, nem naquele tempo. A segunda lição, vamos lá, a segunda lição é que Deus sempre está presente, e a gente pode trabalhar sem medo. Eu vou reler aqui os versos 4 e 5, olha que coisa interessante. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, coragem, mãos à obra, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Você não tem que ter medo. Eu fico imaginando que talvez aquelas pessoas tivessem algum tipo de restrição para reconstruírem o templo. E pelo contexto, pela advertência do capítulo 1, me parece que elas estavam com medo de se dedicar demais à obra de reconstrução do templo e faltar recursos para reconstruírem as suas próprias residências. Me parece que é isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui, mais uma. Deus não vai deixar ninguém na mão. Deus não deixa ninguém na mão, nunca deixou, vai ser com você. Pensa bem, a história, a Bíblia inteira, Deus nunca falhou. Ao longo de todos esses anos de cristianismo, Deus nunca faltou com ninguém. Você não será o primeiro dessa história, dessa lista. Essa lista é zero, é um conjunto vazio, não terá ninguém. Deus honra seus compromissos, Deus está conosco, a sua mão é sobre nós. É desse jeito, gente. Não tenha medo, mas não tenha medo mesmo, coragem. Coragem, coragem, coragem para enfrentar as circunstâncias, coragem para acreditar que Ele é o Deus da providência, viu, Zé Carlos? Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus que olha a tua necessidade e estende a mão, Ele é o Deus que faz na hora da crise alguém bater na tua porta, olha, vim aqui, não sei nem porquê, você está precisando de ajuda, é desse jeito, Ele é o Deus que toca o teu coração para trazer o agasalho, e esse agasalho vai esquentar alguém que não tem, Ele é o Deus da providência, glória a Deus, Ele é o nosso Senhor. Por isso, coragem, coragem, coragem para se assumir cristão em qualquer lugar onde nós estivermos, coragem para assumir, coragem mesmo. O lugar é estranho, o lugar é esquisito, tem corrupção de um lado, ameaça do outro, e você está lá, crente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não entra nas rodinhas estranhas, você não fala as coisas que todo mundo faz, e você está ali testemunhando do amor de Deus. Coragem. Às vezes vai ser duro, difícil, mas coragem é a palavra do Senhor. Coragem para colocar a mão na obra. Coragem. Vai ter menos tempo para fazer algumas outras coisas, mas eu tenho certeza que você vai estar fazendo o melhor. Porque a gente faz o melhor quando faz aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente faz o melhor quando a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas aí vem as mensagens, aquelas ideias, né, que surgem de vez em quando na nossa mente, ou que alguém assopra, o inimigo assopra, mas pastor, eu não sou perfeito, pastor, não vai dar certo, talvez uma das mais usadas, pastor, eu não tenho tempo, pastor, eu não tenho tempo, pastor, eu vou fazer o quê numa igreja desse tamanho? Quase 8 mil membros, o que que eu vou fazer? Eu sou uma formiguinha, pastor. Deixa eu dizer uma coisa para todos vocês que pensam assim: chega de desculpas, é o Senhor dos Exércitos que está chamando você. Chega, pega a tua habilidade, pega a tua capacidade, o teu dom que o Senhor te deu e mãos à obra. Não sai daqui nessa noite sem ter se resolvido com Deus. Não é comigo, não é comigo ou qualquer pastor, ou com o seu esposo, ou com a sua esposa, filho, filha, quem quer que seja, se resolva com Deus, mãos à obra, Ele está convocando você. A palavra do Senhor para a tua vida nessa noite é mãos à obra, meu irmão, mãos à obra, minha irmã, mãos à obra, igreja. Mãos à obra. Tem muita coisa para ser feita. O tamanho da igreja não quer dizer nada. Porque talvez tenha algo aqui que ainda não, nós nem sonhamos em fazer, que é a tua habilidade que vai começar. É o teu dom que vai dar início. E vai todo mundo atrás de você. Se você estiver dirigido pelo Senhor, se você estiver na dependência do Espírito, nós vamos te seguir, é isso. Então não tem essa coisa de igreja grande, igreja pequena. Tem gente que quer trabalhar e gente que não quer trabalhar. Você está de que lado? De que lado que você está? Que você esteja ao lado da vontade de Deus para a tua vida. Que você esteja ao lado da vontade de Deus para a sua vida. Nós não estamos, preste atenção, nós não estamos num show como espectadores, não. A história não é essa. Nós somos, na verdade, servos em busca de honrar o nosso rei. É isso que nós somos. Nós não somos espectadores desse negócio todo, não. Tem trabalho para você, tem coisa para ser feita. Por isso, trabalhem, coragem, porque eu estou com vocês. Não está escrito aqui, preciso falar isso, não está escrito aqui, trabalhem porque vocês vão se sentir bem. Não é isso. Não está escrito aqui, trabalhem porque vocês são legais. Ou, nada assim, entendo o que eu vou dizer, não é por maldade que eu vou falar, mas não está escrito aqui, trabalhem, porque vocês, quando tirarem fotos do trabalho e colocarem no Instagram, vão receber um monte de curtida. Nada disso. Trabalhem, porque eu estou com vocês. Sabe o que tem a ver nisso, gente? Sabe o que é isso aqui que o Senhor está falando? Ele está no serviço. Serviço reforça a nossa intimidade com Deus, é disso que está sendo dito aqui. O serviço reforça a nossa intimidade com Ele. Nós trabalhamos para Ele, a obra é Dele, Ele está ali, Ele está presente, Ele está capacitando, Ele está abrindo porta, a bênção acontece. Você acha que foi alguma coisa maravilhosa que você fez? Foi nada, foi Deus que abriu a porta, foi Deus que mostrou o caminho, foi Deus que revelou. É desse jeito. Apesar de você ser muito bem intencionado, ser uma boa pessoa, tem a ver com Ele, somente com Ele. E o nosso relacionamento com Ele. Não precisa, preste atenção também nisso, é importante. Você não precisa ser excepcional não, hein? Como eu disse antes, não precisa ser médico, médica, engenheiro, engenheira, pastor, nada disso. Não precisa nada disso. Se você for médico, engenheiro, pastor, o que for, enfim, ótimo, bem. Mas se você não for nada disso, ótimo também. Porque homens e mulheres, colocados sinceramente diante do altar de Deus, independente da sua formação, serão usados e serão bênçãos nas mãos de Deus. Homens e mulheres deste tempo, de qualquer tempo, usados pelo Senhor, serão bênção. Você pode aplaudir a Deus? Glória a Deus, gente! Louvado seja Deus, porque usa pessoas de todo tipo. Usa todas as gentes, e a obra de Deus não para, não para. Há tantos crentes extraordinários, que sequer aprenderam a escrever, mas na hora que as coisas complicam, muitas vezes são os que são procurados para uma oração. Conhece essa história? Daquele irmão, daquela irmã de oração, sabe nem escrever o nome direito, mas quando fala aqui, o céu se abre, quando fala aqui, Deus tem uma ligação direta, uma conexão direta, e coisas incríveis acontecem. Precisa ter instrução não, precisa ter intimidade com Deus. Trabalhem, deixem de lado a preocupação com os bens, com as propriedades, porque sem a presença de Deus, até quem tem muito pensa que tem pouco, é o texto que nós lemos. Sem a presença de Deus, você pode, sabe, ser um milionário, E a impressão que dá é que você não tem nada. Mas quando você tem a presença de Deus com você, você não tem nada e vive como quem tem tudo. Glória a Deus. É desse jeito. A primeira lição é Deus quem chama. A obra é dele. A segunda lição, mãos à obra. Deus está presente. A terceira e última lição é que Ele tornará tudo melhor. Ele tornará tudo melhor. O verso 9 do texto que lemos diz assim: a glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. É bem provável que Ageu estivesse falando apenas da construção, mas um número muito, muito grande de bons teólogos de todos os tempos, essas pessoas acreditam que, na verdade, Ageu estava profetizando acerca daquele que seria maior do que o templo, que essa é uma profecia messiânica. Aquele templo, como eu disse para vocês, era uma representação da intimidade com o Senhor, mas era também uma representação da vida política do povo, da vida social, da vida religiosa. Mas como, então, um templo sem a pompa do templo de Salomão seria maior em glória? Porque Jesus estaria ali. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos Jesus sendo apresentado e fazendo as suas incursões nesse templo. Se o primeiro templo, gente, se o primeiro templo foi o lugar de muito ouro, foi o lugar de muita prata, este novo templo seria o lugar onde estaria o dono de todo o ouro e toda a prata, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É assim, é desse jeito. E aí, você entende que Jesus é o cumprimento da promessa da presença constante e eterna do Senhor, de Deus, do Pai. Talvez aí você entenda melhor as palavras de Jesus: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Não tem a ver com pompa, não tem a ver com circunstância. O novo templo seria melhor, não por causa do luxo, mas pela presença do seu Filho Jesus. E como eu disse, ele mesmo afirma diante daquele lugar: está aqui quem é maior do que o templo. E é exatamente isso que ocorre quando uma pessoa aceita Jesus. É exatamente isso que ocorre quando alguém entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Se antes de Jesus a vida era de uma maneira, de um jeito, depois de Cristo, a bênção definitiva de Deus cai sobre aquela pessoa e tudo se transforma. Sabem por quê? Porque Jesus nunca deixa uma pessoa do mesmo jeito. Talvez, se você olhar para dentro de você mesmo, da sua experiência, você consiga lembrar quem você era e quem você é hoje. Mas se você não consegue ver diferença nenhuma, pensa direitinho, porque Jesus, chegando às nossas vidas, tocando as nossas mentes, envolvendo o nosso coração, Ele produz transformação. Lembra quando eu falei das prioridades? Quando Jesus chega à vida de alguém, o Senhor e as coisas do Senhor passam a ser a nossa prioridade. O Senhor e tudo aquilo que envolve o Senhor passam a ocupar o primeiro lugar das nossas vidas. Sai o egoísmo, por exemplo, e entra a empatia, simpatia, vontade de ajudar. A vaidade e o orgulho são deixados de lado, e a pessoa começa a viver uma vida com humildade, uma vida de doação, uma vida de amizade, de respeito. O impaciente passa a ter paciência, passa a olhar a vida de outra maneira, e a alegria, gente, a alegria se renova, mas não nos termos deste mundo. alegria se renova conforme os padrões do Senhor, o que é totalmente diferente do que a gente vê por aí. E a paz? Nós lemos aqui no texto, o texto falava que este lugar seria o lugar de paz. E nós vemos o apóstolo Paulo falar da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele que concede a paz, que excede o quê, gente? Todo entendimento. E o que essa paz faz? Ela guarda a tua mente e o teu coração. Está acontecendo um furacão lá fora, você está guardado pelo Espírito Santo de Deus. Está acontecendo uma tragédia lá fora e você está guardado em paz pelo Espírito Santo de Deus. Isso que é paz. Essa é a paz que excede todo entendimento. Eu não posso terminar essa reflexão sem desafiar você a tomar uma posição, mas eu falei de manhã que fui no Casa Cap, terça-feira, fui com um casal lá, foram pela primeira vez ao Casa Cap. Para quem não sabe, Casa Cap é o nosso centro de ação social, onde a imensa maioria das nossas ações sociais acontecem. Eu sei que você está acostumado a ouvir aqui dos relatórios, por exemplo, das cestas, das toneladas e mais toneladas de alimentos que são distribuídos ali semana após semana. De manhã eu contei de uma outra bênção, dos adolescentes que nos ciceronearam, meninos ainda, meninos, que são atendidos pelo Casa Cap, mas que já vestiram a camisa, sabem tudo, e foram falando pedaço por pedaço ao casal que eu pude levar lá. Mas o pastor Washington compartilhou outra coisa com a gente, ele que lidera toda essa área social ali. Ele falou de uma pediatra, de uma irmã, grávida, e que estava de plantão à noite, mas que passou o dia e a tarde atendendo crianças lá no Casa Cap. Ela tinha a ocupação dela, ela ia para o trabalho. E ela grávida, mereceu a preocupação ali dos gestores, olha, você não quer parar? Não, eu estou aqui porque eu estou servindo, eu estou feliz aqui, eu estou fazendo o que eu gosto. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? E aí a gente, a Jesuscidência, né? A gente estava parado em frente a um... Se você não foi lá, assim, tentando explicar, os mantimentos são divididos em grupos para instituições e pessoas. E de repente o pastor Washington olhou na etiqueta dos alimentos que estavam aqui, olha esse lugar aqui. Aí era um nome, que eu não vou lembrar agora, pelo menos não esse. Esse é o nome de uma cidade, lá em Minas. Eu falei, ué, mas o Casa Cap já chegou em Minas, não está fácil para ninguém. Como é que é isso, pastor Washington? Essa irmã foi acometida de uma doença muito severa, muito grave, e ela precisou se mudar para Minas, porque lá, perto da Universidade de Viçosa, ela encontraria um tratamento mais adequado, mas ela precisava muito do mantimento, muito. Mas como resolver isso? O Casa Cap não tem braço em Minas, não tem como, não tem um Casa Cap MG, não tem. Mas o Casa Cap tem servos, o Casa Cap tem o Senhor, o Casa Cap tem o Espírito Santo de Deus, que abre portas aonde a gente não imagina. Naquele momento então, foi dito para ela, olha, infelizmente você não vai receber mais isso aqui. Essa foi a visão do homem, ou dos homens, mas Deus ainda não tinha entrado em cena, até que ele resolveu, e um servo, mas um caminhão de entrega que faz um fornecedor, não sei aonde aqui, tem a placa de Viçosa, e aí outros servos se mobilizaram e chegaram ao caminhão, que não tinha nada a ver com a igreja. Vem cá, o senhor poderia? Nós temos uma situação. Claro que eu posso. É demais, não é, gente? Fala sério. E aí, aquela irmã que está lá em Minas sendo tratada, continua recebendo o mantimento Casa Cap, porque tem um caminhão que Deus pegou e colocou no nosso caminho para levar coisa para ela lá em Minas. Gente! Deus é incrível. O raciocínio humano tinha parado ali, olha, não dá mais, olha, foi bom enquanto durou esse negócio, mas agora você, sei lá, a igreja lá de Viçosa, alguém vai te ajudar, nada. Nós continuamos o auxílio, porque alguém que serve lá viu, alguém que serve lá foi tocado pelo Espírito Santo para ver uma placa, ainda deve ser a placa antiga ainda, porque a nova não diz onde é, é ou não é verdade? Se fosse a nova, não via. Olha o bom uso da placa velha. Como é que são as coisas? Até nisso, Deus pensou. Por isso eu queria desafiar você a colocar a tua vida, nas mãos desse Deus maravilhoso. Não serei eu ou qualquer pastor aqui, ou qualquer pastor de qualquer lugar, que vai recompensar você. Mas não tenha dúvidas, que o Senhor dos Exércitos, esse mesmo que lemos aqui tantas vezes essa expressão, Ele é quem vai recompensar você. Eu queria muito que você saísse daqui nessa noite, com isso muito bem resolvido, entre você e Ele. Você cheio de capacidade, cheio de talento, cheio de virtude, cheio de virtude, mas que houve muitas vezes momentos como esse, sei lá, parece preso, não, eu vou fazer alguma coisa, amanhã eu começo, amanhã eu vou ligar, eu vou fazer, e até hoje nada. Que o dia do nada termine neste domingo, e a partir de amanhã, ou quem sabe após o culto, comece o tempo do seu serviço ao Rei dos Reis. O tempo de você colocar aquilo que Ele permitiu que você recebesse diante do altar dEle. E eu tenho certeza, gente, olha, eu não tenho dúvida, que você vai ver Deus nesse serviço, porque Ele está no serviço, o serviço é dEle. Eu tenho certeza que você será outra pessoa. Eu tenho certeza que você, João, você, Maria, você, quem for, vai ser muito, muito abençoado pelo Senhor. Queria que você curvasse sua fronte agora. Fizesse um tempo seu com Deus. E pense no quanto Deus efetivamente pode usar você. Pega esse tempo agora para fazer isso. Porque você pode sim pegar a tua vida e colocá-la diante do altar do Senhor. Você pode sim ajudar muitas pessoas, pegar esse teu dom, esse teu talento que é seu, você é único, é especial, e falar: Senhor, toma-me, me usa, eu sou teu, eu sou teu.